Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Seja muito bem-vindo à Morada no Campo e eu já começo o programa com informação técnica. Cléo João Emelevski nos traz o Minuto CJ. E depois, na sequência, nós temos a entrevista de hoje com Rogério Coan, que vai falar a respeito do Feedlot Summit Brasil, que começa amanhã em Goiânia.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Sou Cléo João da CJ Agrícola. Hoje o assunto que nós vamos falar é sobre fósforo total dos nossos solos. A quantidade de fósforo total chega aproximadamente 50 vezes mais do que ele vem na análise solo. Vou citar um exemplo para ser entendido melhor. Quando pega-se uma análise solo, que lá na coluna do fósforo está 10 miligramas por decímetro cúbico, esse fósforo está prontamente assimilável, né? E a quantidade que está no lado não lábio chega às vezes até 50 vezes mais. Então nós temos que aproveitá-lo de uma forma mais racional e agronômica, utilizando os produtos solubilizadores de fósforo e resgatar esse fósforo que está no ocluído, que não está sendo aproveitado pelas plantas. Muito importante o produtor usá-lo de forma no pulverizador de suco e também pode ser usado na pulverização aérea. Mas no pulverizador de suco, os resultados são bem melhores.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Rogério Coan, que é diretor técnico da Coan Consultoria. E o tema da nossa entrevista será Reunião Anual dos Produtores de Gado de Corte. Meu amigo Rogério Coan, tudo bem com você?
Grande Divino, tudo bem, graças a Deus. Grande oportunidade de estar aqui com participando com você do AgriPros novamente, nas vésperas aí do Feedlot Summit Brasil 2024. Muito obrigado pela oportunidade.
Acho que já tem quase um ano que a gente não se fala, né, Rogério?
Exatamente isso. Um ano já se passou, muita coisa aconteceu, virada de ciclo pecuário, e vamos em frente em prol de uma pecuária competitiva e rentável, né, Divino?
Me conta o que aconteceu de lá para cá.
Olha, na verdade, nós passamos por uma série de tribulações, vamos assim dizer, né? A gente já tinha uma previsão no nosso evento do ano passado de ter uma pressão bastante baixista por conta dos frigoríficos, e isso aconteceu em decorrência do maior abate de matrizes, de fêmeas, e logicamente a gente sabe que o mercado interno acaba sofrendo as duras penas aí da maior oferta de carne no mercado. E isso trouxe, logicamente, uma precificação da arroba em patamares mais baixos em todas as praças pecuárias dos diferentes estados do Brasil. Mas, por outro lado, nós tivemos uma oportunidade muito boa de, logicamente, aproveitar bons momentos de reposição. Nós tivemos aí uma queda muito grande da reposição. Então, para quem soube aproveitar um momento dessa, vamos dizer, dessa baixa da remuneração da arroba, mas fazendo uma relação de troca pela reposição, com certeza, para o ano de 2025, 2026, dependendo do ciclo de recria e engorda, vai colher muitos bons frutos. Porque agora, passamos a fase de baixa, o mercado está em alta e agora é um Deus nos acuda atrás da compra da reposição, atrás da compra dos insumos, no sentido de intensificar a produção.
Pois é, mas esse Deus nos acuda, de certa forma, ele não demonstra assim, uma certa falta de estruturação na cadeia, não?
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O mercado ele é muito, muito volátil, né, Divino? Sempre aquela expectativa. Bom, o milho está em alta, todo mundo plantar milho. Olha, a soja está em alta, todo mundo vai plantar soja. Olha, o boi está em alta, vamos entrar fazendo recria, engorda, confinamento. Então, assim, a gente entende que o mercado ele traz uma certa ansiosidade. Mas para quem é pecuarista profissional e sabe que esse ciclo ele acontece a cada 3-4 anos, e que o pecuarista tem que se planejar e, logicamente, ganhar eficiência porteiro adentro, isso denota, sim, uma falta de planejamento e também uma falta, às vezes, de não acreditar nas informações. Porque se a gente analisar o evento de 2023, né, Divino, que você teve a grata honra de estar conosco lá, nós discutimos todos esses cenários que estariam, vamos dizer, acontecendo em 2023, final de 2023 e 2024. E toda essa profetização, como assim dizer, ela aconteceu. Então, assim, para aquele pecuarista que esteja presente e fez a lição de casa, com certeza a colheita vai ser bastante vigorosa desses frutos, né?
Rogério, como é que estão os confinamentos agora? Parece que eles passaram um momento, assim, meio complicado, né, nos últimos meses.
Ah, com certeza. Se a gente analisar o primeiro, vamos dizer, giro de confinamento, a gente, com certeza, teve uma ociosidade muito grande. Eu atendo vários coitéis aqui no estado de São Paulo e alguns projetos também que usam o confinamento como estratégia de terminação. E nós passamos o primeiro giro bastante ociosos, né? Com 40%, 50% de ocupação. Cenário bastante diferente agora, no segundo semestre, onde as operações aqui no estado de São Paulo estão bem cheias. E as operações dos principais estados, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, também enchendo. Então, assim, expectativa que a gente atinja significativamente um volume um pouquinho maior no número de animais confinados quando comparado com 2023, mas nada assim que seja que vai impactar tão em termos de oferta de carne no mercado, até porque agora, no final do ano, com o ano eleitoral, o consumo começa a melhorar um pouquinho, as exportações estão a todo vapor, então o mercado acaba se equilibrando. Mas os confinamentos agora tendem a ficar um pouquinho mais feios, vamos assim dizer.
Bacana. Então amanhã começa em Goiânia o Feedlot Summit Brasil, que é o Annual Meeting of Beef Cattle Producers, a reunião anual dos produtores de gado de corte. Eu acho que é o maior evento do setor no Brasil, não é, Rogério?
Olha, ele é um dos grandes eventos, né? A gente teve recentemente o Beef Day aqui da APCA de Colina, ele reuniu aqui praticamente 2.500 participantes, é um evento muito grande, com foco em pesquisa, e eu acredito que juntamente com o Beef Day, nosso evento, ele tem uma conotação de trazer um público muito seleto, né? Com a diferença de ser um evento internacional, né, Divino? Com foco realmente em trazer case de sucesso, muita estratégia, muita tecnologia, aquilo que tem de mais inovador no mundo. A gente tem a oportunidade de fazer muitas viagens ao exterior e pensar assuntos e profissionais para trazer para esse evento que se realiza em Goiânia todo ano, no mês de setembro.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64 3620 0111.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou entrevistando o Rogério Coan, que é o idealizador do Feedlot Summit Brasil, o grande evento dos criadores de gado de corte. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é por que começar com o Marcos Fava Neves? Qual foi a estratégia aí?
Olha, a gente sempre tem a pegada, vamos dizer, de começar nossos eventos sobre mercado, né? Há sempre dúvida do pecuarista é, bom, a arroba vai para 400, ela vai ficar em 260, 270, como que está esse negócio aí? Porque assim, é engraçado, o pecuarista, ele se preocupa para quanto está a arroba. Ele não está preocupado a que custo ele está produzindo e se ele está sendo eficiente em produzir. Então, assim, a gente brinca que menos, mesmo com uma arroba de R$400, vai ter muita gente perdendo dinheiro, porque não está sendo eficiente na produção. E tem muita gente que com uma arroba de 220, 230, está ganhando muito dinheiro, porque é eficiente, né? Então, a gente começa essa temática com o Marcos, porque ele vai ponderar exatamente onde nós estamos, onde a gente pode chegar. E qual que é a evolução para os próximos anos das commodities agrícolas, né? Do milho, a soja, o boi, frango, suíno, o preço de fertilizantes. Como que isso vai ficar? Como que isso impacta na aplicação das tecnologias? Então, você observa que a gente já começa munindo os participantes com informações, para daí, na segunda palestra, a gente já falar de aplicação de tecnologia, a gente já falar de ciclo pecuário, já falar da vaca, o quão importante o abate das vacas interromper ou aumentar o preço do boi gordo, e gestão do risco. Então, entenda que é uma racional já munindo os participantes com informações relevantes para fechar o dia com um negócio assim. Olha, a roupa pode ir para 400, eu não vou ganhar dinheiro, eu tenho que ser eficiente por ter adentro. Mas para mim ser eficiente, eu tenho que saber aplicar tecnologia. Eu tenho que também saber blindar o mercado. Eu não posso simplesmente produzir com eficiência, ligar no frigorífico e falar, amigo, quanto você paga do meu produto? Né? Eu tenho que saber custo de produção, eu tenho que usar as ferramentas da B3, eu tenho que fazer um boi a termo, eu tenho que saber toda essa mecanística. É isso que nós vamos, no primeiro dia, discutir e ensinar para os participantes do evento.
Uma coisa que eu acho bacana do seu evento é que a pessoa não precisa de ser pecuarista para aprender, né? Eu estava lá, por exemplo, e eu conversando com um dos palestrantes, falei, puxa vida, a carne brasileira melhorou muito, né? Eu lembro quando eu era menino, minha mãe falava, vai lá no açougue e compra uma carne de segunda boa.
Exato.
Esse era o termo que a minha mãe usava para mim, né? Eu ia lá buscar a carne de segunda boa. E hoje é um termo que a gente não ouve mais, né? Ninguém fala em carne de segunda mais. Eu falei, puxa, a carne está boa, tal, como é que nós estamos em termos de comparação com outros mercados aqui próximos, como Argentina, Uruguai e tal. E foi aí que eu aprendi a questão da carne como commodity, né? Quer dizer, a gente produz uma carne macia, mas que não é a carne que tem o melhor sabor, né? Aí ele foi me explicar Exato. Toda essa questão, o Barcelos, né, que foi me explicar.
O Barcelos, Robertão Barcelos.
Isso. E, cara, é impressionante, quer dizer, não é o fato somente da carne ser macia que faz com que ela seja uma carne de qualidade, né?
Exatamente. A gente costuma dizer, Divino, que assim, quando o boi, ele é jovem e de qualidade, a carne é de primeira. Qualquer parte do animal, seja do dianteiro, da ponta de agulha, do traseiro, todas as partes desse animal vai ser de qualidade, vai ser de primeira, entendeu? Então você fez uma analogia bem interessante, porque eu também era menino, eu passei muito por isso, né? Olha, vai lá comprar uma carne de segunda boa, pede uma carne de segunda boa para bife, né? E hoje a gente sabe que um boi de primeira, tudo nele é de primeira, né? Então é a evolução dos tempos, é a evolução da genética, a evolução das tecnologias, das práticas de produção, da gestão, tudo isso que está fazendo a pecuária do Brasil ser o que é, né?
Como é que você acha que esse evento contribui para o desenvolvimento da pecuária de corte no Brasil?
Bom, a gente tem um compromisso com a sociedade, né? Eu me formei em faculdade pública, né? Me formei aqui na Unesp de Jaboticabal. E esse evento, Divino, não sei se você sabe, ele nasceu dentro da Unesp de Jaboticabal. Ele nasceu dentro da Unesp de Jaboticabal há 17 anos atrás, com 43 participantes. Então, a gente conseguiu reunir no primeiro ano 43 pessoas, entre pecuaristas, entre técnicos, um pouco de alunos também, ali do mestrado, doutorado, no sentido de fundir tecnologias. Porque, assim, no meu caso, como eu fiz uma carreira acadêmica, eu me formei em zootecnia, depois fui fazer mestrado em agricultura e pastagem, fiz doutorado em nutrição de ruminantes, Eu sempre tive a conotação seguinte, olha, eu vejo muita pesquisa boa, mas muita pesquisa boa que não é aplicada. Mas tem muita pesquisa boa que é. Então, nosso compromisso com a sociedade é todo ano trazer informações relevantes do que está sendo feito em termos de pesquisa, o que pode ser implementado, qual que é o resultado, como se ganha eficiência produtiva, como que o pecuarista pode fazer um filtro de todas essas tecnologias inovadoras que estão sendo implementadas em vários projetos do mundo todo e fazer uso no Brasil. Como que ele tem que se preparar para o mercado diante dos desafios? Quais são esses desafios mercadológicos? Quais são os desafios produtivos? Quais são os desafios climáticos? Todo esse entendimento, a gente tem a visão que é de relevância para a gente realmente mudar a chave da produção agropecuária no Brasil. Então, nosso compromisso, como aluno de faculdade pública, é trazer o máximo da tecnologia que pode ser utilizada, mas com uma relação benefício-custo, sempre com esse enfoque. Olha, eu posso usar a tecnologia, ela é viável, eu tenho que ser eficiente nisso. Para eu ser eficiente, eu tenho que também medir. Então, nosso compromisso com a sociedade é realmente difusão de tecnologias que tragam mais viabilidade econômica para os agricultores e pecuaristas.
Ô, Rogério, esse retorno social, cara, é muito bacana, viu? Poder devolver à sociedade aquilo que a gente ganhou, né? Quisera mais brasileiros, cara, tivessem esse pensamento, viu?
A gente sempre tem essa visão, né? Porque, assim, eu venho de uma família de agricultor, da cana-de-açúcar, do café e da pecuária. Meu pai foi professor da UNEP de Abticabal, da primeira turma de agronomia. Então, quando ele se formou, ele já ficou para ser docente na cadeira de máquinas agrícolas. Eu tive também a honra de ser aluno do meu pai. Não preciso dizer que ele apertava e arrochava mais comigo do que com qualquer outro aluno, exatamente, que eu tinha que ser exemplo, né? Então, a gente tem, vamos dizer, a gratidão pela universidade, pelo sistema de ensino do Brasil, e devolver isso é mais do que um compromisso, né? É uma obrigação nossa.
Vamos para mais um intervalo comercial. Nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Amanhã começa em Goiânia o Feedlot Summit Brasil e eu estou entrevistando o Rogério Coan. Cara, qual que é a expectativa em relação à participação? Quem é o público que vocês esperam lá? A gente estava falando que é um dos maiores eventos do Brasil e tal, mas quantas pessoas e qual o tipo de gente que você acha que vai estar lá?
Olha, a expectativa, Divina, é de 1.500 participantes. A gente pode se surpreender, sim, porque o brasileiro, como o bom brasileiro, ele deixa para a última hora para se inscrever. Nós estamos chegando a próximo de 1.500 participantes, é praticamente, vamos dizer, um dia do evento, né? Então, assim, pode ser que no dia seguinte, amanhã, a gente vai ter lá 50, 100 pessoas, e esse número vai para 1.600, 1.700, né? Então, é uma expectativa, assim, de público, eu diria, é muito seleto, porque o público que participa do nosso evento, ele tem mais ou menos 70, 75% são pecuaristas de alta tecnologia. Os demais participantes são técnicos, extensionistas, gestores de projeto. Então, eu costumo dizer que nós estamos reunindo a elite da pecuária brasileira. Os maiores grupos pecuários vão estar presentes, os principais técnicos, extensionistas estão presentes. Então, assim, por isso que é muito importante é um network, porque é muita experiência resumida em 3 dias de evento. Então, ali, eu diria que nós temos a grata oportunidade de discutir a máxima tecnologia com o público muito seleto. Né?
Aliás, você falando de networking, tem momento para isso? Porque, assim, lá é meio que uma maratona de palestra, né? Um no vácuo do outro, tá? E aí? E o momento para o networking?
Bom, a gente tem no primeiro dia um coffee break de 30 minutos, onde a gente tem o fomento dos participantes estarem junto com os estandes, com as empresas patrocinadoras, no sentido de ter essa interação no coffee break bem gostoso ali, ao modo goiano. A tardezinha para a noite, a gente já vai ter ali o que a gente chama de Boteco do Feedlot Summit Brasil, que nada mais é do que uma banda country muito legal, a banda ensaiada, justamente com comidas de boteco, uma cervejinha, porque também ninguém de ferro, né, de quem? Então, assim, a gente tem esse momento de descontração no final do dia. E todo o evento, ele é marcado por um coffee break na manhã e na tarde, exatamente para esse fomento. E como os estandes, né, Divino, você viu ano passado, eles são construídos exatamente num sistema de U, ou seja, a plenária é junto dos estandes, então o network ele acontece a todo momento. A todo momento nós estamos fomentando ali um bom network, boas discussões. A gente tem o cuidado de ter um sistema de som que não interfere em quem está conversando no fundo, interferir na palestra, então ele acaba abafando. Então, assim, a gente tem uma interação total no ambiente, é o que faz a diferença desse evento.
Ah, e o palco é fantástico, né, cara? Aquele palco gigante, né, com aqueles telões maravilhosos, né?
Exato. A gente aumentou um pouquinho mais no painel de LED central e os laterais, então a gente está investindo um pouco mais de pirotecnia, eu brinco, né? Exatamente para trazer uma visibilidade, uma qualidade de informação melhor para os participantes. A gente sempre tem o cuidado de trazer. É tipo um evento de jogo de basquete da NHL, né? Aqueles telões, aquelas energias, aquela coisa toda. A gente copiou isso lá de fora mesmo, no sentido de trazer uma impressão muito boa para os participantes.
É, mas eu acho que isso é legal, cara. Isso coloca as pessoas no... traz um nível de energia diferente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é meio clichê, né? Tenho certeza que todo mundo te pergunta isso e tal, mas de que forma o evento aborda sustentabilidade na pecuária?
Olha, a gente tem muito como foco, né? Através dessa palestra do William Marchiò, ele vai falar muito, é o fazer mais com menos, né? A gente fala muito da questão da preservação das áreas mananciais, preservar a água, ter um sistema de produção muito focado no aproveitamento de dejetos, de resíduos, né? O confinamento é uma forma de a gente ter essa conotação, porque através dos dejetos a gente pode fazer uma compostagem, fazer uma incorporação do fosfato de rocha, do gesso, entre outros ativos, devolver isso para o solo. A questão é muito importante também, a questão climática, né? O quão é importante os pecuaristas, os agricultores estarem atentos às questões climáticas e como isso pode interferir no processo produtivo. E através de práticas sustentáveis de produção, como a gente pode minimizar os efeitos climáticos no processo produtivo, seja agricultura, seja pecuária. Então, assim, entenda que essa temática, entre outras que acabam abordando o tema sustentabilidade, elas estão de grande relevância para o pecuarista sempre ter o foco de, uma vez que ele tem uma estrutura de produção, como que ele pode ter uma produção sustentável, né? Como que ele pode ter uma pegada mais favorável em termos de carbono. A gente sabe que o balanço é positivo para a exploração pecuária, mas através da tecnologia, como que fica essa pegada? O quão é importante ele ter conhecimento de boas práticas de manejo de produção, da nutrição, do uso da genética, reduzindo o ciclo de produção e como isso impacta na produção dos gases do efeito estufa. Então, entenda que é uma abordagem muito sistematizada. O objetivo do William nessa palestra é realmente informar aos participantes como é feito esses cálculos, no sentido de um sistema menos intensivo, quanto que é a pegada de carbono, um sistema mais intensivo, qual que é a pegada de carbono. E o caminho é a aplicação de tecnologia, é o uso de genética, é o uso de nutrição, é o uso de aditivos melhoradores de performance, de desempenho, melhora de eficiência alimentar. Então, tudo isso vai estar muito bem conduzido e abordado pelo William nessa temática que ele vai realizar.
Bom, agora, com tudo que você falou que vai ter lá, imagino que isso deve custar $1 milhão, né? A pergunta do dia é, quanto custa?
Olha, eu costumo dizer o seguinte, que o investimento em conhecimento é nunca demais, né? É a única coisa que a gente não perde é o conhecimento. Se você analisar o investimento que o participante tem, ele é muito pequeno, né? Hoje nós temos aqui um custo de praticamente R$ 1.390 para ele ter 3 dias de formação atualizada sobre mercado, sobre gestão, sobre aplicação de tecnologia, tudo isso que nós comentamos. Então, assim, eu diria que é muito barato você trazer um curso de zootecnia, agronomia e medicina veterinária atualizado em 3 dias, né?
Cara, sem
sem desmerecer nada, mas tem gente que paga isso aí para um show ali de uma hora e meia, duas horas, que tudo bem, pode trazer alegria, mas não agrega em nada de conhecimento, né?
Exato. É, a grande vantagem desse evento divino é porque assim, a pessoa que está participando, ela vai totalizada de todas as particularidades do sistema de produção de cria, recria, engorda, passe, terminação e confinamento. Além de gestão, custo de produção, gestão de pessoas, gestão do risco, enfim. Quem está presente nesse evento, ele vai sair realmente atualizado de tudo que é mais importante para a produção pecuária de alta tecnologia.
Amanhã, que hora começa lá?
Amanhã às 13 horas, a gente começa a entregar os materiais, né? O credenciamento dos participantes. E na sequência, 2 horas, a gente já tem a abertura oficial e já dá sequência para a palestra do Marcos Fábio.
Onde que vai ser?
Esse evento vai ser realizado no espaço 2IPs, ali ao lado do Clube Jaó, ali no setor Jaó. Né? O evento que ele tem ali o espaço, uma estrutura muito boa, com fluxo de carros interessante, porque tem um estacionamento em frente, basta atravessar a rua, você já está dentro do espaço já, ambiente com ar-condicionado, iluminado, é realmente um lugar muito, muito legal para fazer evento de Goiânia.
Mesmo lugar do ano passado, foi?
Mesmo lugar do ano passado, exatamente naquele mesmo formato, com algumas pirotecnias a mais, porque todo ano tem que inovar.
Ah, é uma pena que eu não vou estar lá esse ano, viu, meu amigo? Eu queria, mas...
Evento é amanhã, Divino. O evento é amanhã, dá tempo de você mudar teu cronograma de trabalho aí, teus compromissos, e bora com a gente lá, porque o evento vai estar muito legal.
Eu vou ser palestrante, cara, em São Paulo. Você acredita no negócio desse?
Pô, por uma boa causa. Não vai faltar a oportunidade de estar com a gente lá e eu depois bato uma palhinha com você sobre as atualizações do evento.
Show de bola. Rogério, obrigado. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. Sucesso no evento. Tenho certeza que vai ser
incrível. Eu que agradeço, meu amigo. Se Deus quiser. Pena você não estar conosco, mas eu sei que de coração você vai estar, com certeza.
Amém, amém. Eu conversei com o Rogério Coan, que é diretor técnico da Coan Consultoria, e nós falamos a respeito do Feedlot Summit 2024, a reunião anual dos produtores de gado de corte. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir de 12:20, aqui na Morada do Sol FM. Abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.